estou com Milton Barbosa, diretor social do Clube Atlético Paulistano, para um bate-papo onde é que a gente vai procurar conhecer um pouquinho mais das atividades do que representa o Departamento Social aqui no Paulistano. Conta para nós um pouquinho do seu dia a dia aqui no clube.
Vamos lá. Bom, além dos eventos sociais, dos shows e bar social e tudo, a gente também cuida do parquinho e da brinquedoteca. E tem a sala jovem também. Agora, o que é que aparece mais são os shows, que o sócio não imagina o trabalho que dá, mas a gente dá um jeito de fazer e tem que dar certo, né? Porque aqui é assim, né? O sócio, ele quer tudo certinho, né? Agora, tem a brinquedoteca e o parquinho fez uma reforma, mas a gente ainda tem o problema de espaço lá. Então, por exemplo, que nem agora nas férias, a gente arrumou um jeito de botar uns infláveis fora, diminuir um pouco esse problema, né?
Eu gostei do que vi.
Então, para eu que tenho neto de 3 anos, eu tenho que estar de olho também, né? O presidente também tem neto, quer dizer, então nós estamos de olho nisso e até você também tem,
também,
né?
Também tenho, com certeza.
Então a gente está de olho, inclusive, para ver se no futuro breve a gente arruma um pouco mais de espaço, que eu acho que a gente está precisando ali.
Que nem eu estava te comentando um pouquinho desse lado, assim, de preocupação com o jovem. Eu tenho um artista plástico, desenvolveu agora, no lado do montanhismo, eu vi que você tem, né, dentro do parquinho uma área de escalada, e ele achou interessante desenvolver nas pedras um trabalho artístico. Isso é uma coisa assim, muito também interessante, como a gente, pouco a pouco, vai administrando a cultura através também de ações desse tipo. Eu acho que essa evolução é uma coisa muito importante dentro da preocupação que a gente tem com as crianças. Acho que temos um problema, mas o importante é que existe uma diretoria ativa,
lógico,
querendo resolver.
Eu acho excelente ideia, agrega, e tudo que a gente puder fazer, e desde que seja viável, nós vamos fazer. Aí a gente está aberto para todas as ideias, a gente tem sempre que vai fazer alguma coisa, monta uma comissão de mães e tudo para fazer alguma coisa que realmente atenda, tem que atender. Porque aqui tudo você tem que atender, né? No sócio.
Sim.
Não é o que você... Até shows, por exemplo. Tem shows que eu gostaria de trazer, mas que eu prefiro ver fora. Porque eu tenho que trazer aquilo que agrada a maioria dos sócios. Então, e aliás, é isso que a gente tem uma realização maior, né? Quer dizer, o sócio está de acordo com aquilo que a gente está apresentando. Então, não é diferente com as crianças também, não. Tudo que puder vir de contribuição aí para a gente melhorar, nós vamos melhorar, sim.
Esse ano apresentou uma coisa muito interessante. Eu acho que a utilização do campo como base para os shows foi um sucesso total. Eu acho até que dentro do processo de montagem, eliminou aquele problema em relação à piscina. Acho que atingiu um público muito maior. E a solução, tanto das cadeiras para um show padrão Roberto Carlos, quanto a pista para um show da Loki, foi uma decisão, sim, fantástica.
É, isso aí a gente sempre tinha esse problema de fechar ou não fechar o clube e também o custo. Você fazer toda aquela estrutura em cima da piscina, você tem que, numa época de verão, geralmente era feito em outubro, fim de outubro, você fica sem utilizar a piscina durante um período. Quer dizer, e desse jeito, desse formato, você utiliza o clube inteiro e só fecha o campo. Quer dizer, então, e a gente precisava de ter mais espaço que para um show do Roberto Carlos e do Alok. Quer dizer, não seria possível fazer em cima da piscina. Até porque o Roberto Carlos não quer ninguém de pé. Então, como é que a gente iria colocar lá, no mínimo 3 mil pessoas, que é o exigido pelo custo, né? Quer dizer, a gente tem um custo que tem que ser pago. Quer dizer, você vê, os dois shows foram pagos pela bilheteria. Ou seja, o sócio que não veio no show não pagou por esse show. O sócio que pagou é que viu o show.
Perfeito.
Quer dizer, isso aí foi uma preocupação que a gente tinha E eu fiquei com um pouquinho mais de cabelo branco e tal, mas deu tudo certo.
Já que você tocou nesse aspecto assim, imagino também que a previsão do tempo foi uma coisa muito positiva para você, né?
Foi. Bom, você veja bem, a gente tinha em mente que fazendo em junho, a probabilidade de chuva era mínima. E a gente tocou porque também não teria jeito de cobrir o campo todo pela altura do palco que eles exigiram. Então não era uma coisa viável cobrir o campo, fora custo e tudo mais. Então a gente apostou que não iria chover. Se chovesse, a gente teria a solução das capinhas, mas a gente imaginou que isso não seria o ideal. Sim. Mesmo. E por sorte, né? Choveu aqueles dias e na sexta-feira, no dia do show, parou de manhã. Então, deu tudo certo.
Foi sensacional.
É. E a gente espera agora contar com o campo para esse evento maior anual. Que aí dá para você atender como a gente atendeu, tanto o pessoal de 50 a mais como o de 50 a menos.
Perfeito.
Né? Quer dizer, não que o de 40 não podia no de 50, nem o de 60 não podia no outro. Mas atendeu, tinha gente lá de todas as idades.
Os, né? Dois shows.
Os dois shows. O campo, a gente tem que ter ele coberto para a festa junina. Então, foram duas semanas que você utilizou e gastou uma vez só, né?
Acho que não só a instalação. Uma coisa que me chamou muito a atenção nos dois espetáculos foi a qualidade do som. Excelente.
Então, mas é que o pessoal que a gente contratou, quer dizer, a gente não podia errar, né?
Imagino que
então, você imagina que a gente foi buscar, por exemplo, o show do Roberto Carlos, tá tudo montadinho, certinho e tudo, mas a gente foi buscar uma pessoa fora especialista nisso, que já tinha feito os shows dele desde sempre. Então, inclusive ela arrumou tudo, as recepcionistas e tudo mais. Eu acho que no fim a gente aprendeu muito também com esses dois shows. Aprendeu muito e pro ano que vem a gente quer repetir a dose. O duro é que a gente elevou muito o nível, né? Não sei se vai ser nesse mesmo nível.
Não, e queria até que você comentasse um pouquinho como acontece o processo de seleção do que eu vou apresentar, então, vamos chamar assim, em dois shows, fora da questão da festa junina, né? Como é que nasce essa pesquisa? Quem que você procura? Como é que você acompanha o que está acontecendo a nível Brasil? Diferentes leituras musicais. Como é que é essa pesquisa que você faz?
Bom, a gente faz uma pesquisa interna primeiro, né? A gente não deixa de fazer. A gente busca em todas as idades e tribos aí o que eles estão querendo para um show aqui. A gente não faz essa pesquisa, você não viu, mas com certeza, se você conversar por aí, você vai ver que alguém foi perguntado que show que deveria ser. Então a gente faz uma pesquisa e eu tenho uma equipe muito boa, a diretoria social, tem uma parceira também, que é a Rita, que é diretora. Sim. Também. Então a gente está sempre muito acompanhando as tendências também. E aí, quando a gente vai buscar, tem outros problemas, né? Você tem problema de custo, que isso funciona que nem uma bolsa de valores. Se o cara está no topo aí da mídia, ele vai custar 1 milhão, e o outro que é tão bom, mas não está lá no topo, você pode trazer, às vezes, por 15 mil. Então, você tem que achar um jeito, por exemplo, dependendo do tamanho do evento, desse de 15 mil agradar do mesmo jeito.
Sim.
Porque você não vai ter como pagar um show de 1 milhão se não for numa estrutura dessa. Então é assim, quer dizer, a gente pesquisa muito. Como eu te falei, por exemplo, eu sou um cara muito ligado a isso, mas não tenho a música e tudo, mas não tenho a pretensão de trazer aqui tudo que eu imagino que seja o melhor. Eu vou atrás do que eu acho que vai emplacar aqui mesmo.
Acho que a pesquisa é uma boa fonte de informação.
Lógico. Lógico. Você quer, por exemplo, a gente traz eventos para todas as idades. A hora que você quer trazer um evento tipo uma balada, você vai procurar os grupos que... E hoje, pelo grupo de WhatsApp, tudo, eu tenho filho naquela idade, o outro tem e tal. Pô, vê lá quem que você pode. E a gente tem também os colaboradores de várias faixas de idade. Então, isso ajuda muito.
Eu até coloco a Rádio Paulistano como uma fonte de
ótima.
Pesquisa.
Ótimo.
Porque eu acho que esse lado de trazer para o sócio paulistano realmente o que melhor a gente puder trazer, a casa está aberta.
Mas é muito bom. Aí, por exemplo, que nem para o ano que vem, a gente já tem que contratar meio que já. Porque esses que tem para fazer um show desse, eles têm as datas também, tudo. Quer dizer, o cara está em alta, ele não está esperando. Você fala, olha, você vem tal dia, ainda mais nessa época de festa junina, São João e tudo mais, que tem festa para todo lado, de norte a sul.
O Brasil, como um continente que é, ele tem oportunidades de shows no Brasil inteiro. Esse país aqui é uma imensidão.
Ah, e agora, mais do que nunca, os preços desse pessoal, você não acredita, desses artistas. Foi, depois da pandemia, no mínimo dobrou. No mínimo dobrou. Fora a infraestrutura que você tem para um show desse, que também dobrou. Então o negócio não é mole. Então a gente tem um orçamento, a gente tem que seguir. É uma ginástica e você não pode estar errando, né?
Sim.
Nem na escolha, porque se você também não lota, quer dizer, não vai pagar, o sócio reclama, você não pode errar em nada.
Não, eu acho que quando você comentou há pouco que os dois eventos se autopagaram...
Se autopagaram.
E, independente disso, foram de uma qualidade excepcional em todos os sentidos, né? Como qualidade de show, qualidade do cantor, som, iluminação, inteligência artificial, no caso do Alok.
Não, nós fomos elogiados pelos produtores dos dois, tanto do Roberto Carlos como do Alok.
Olha,
os caras saíram daqui e falaram, poxa, vocês fizeram um show aqui que foi assim... Inclusive, eles comentaram isso na mídia deles lá e tudo, que o show aqui está muito bem organizado, muito bem montado e tudo. Inclusive, essa parte toda de som e tudo, iluminação e tudo. Quer dizer, então, a gente acabou acertando mesmo nesses dois shows aí. Inclusive, também, uma coisa importante, esses shows envolveram várias diretorias, tá? Aqui a gente tem uma equipe muito boa, quer dizer, a gente... Dirigiu a coisa, mas todo mundo trabalhou e você vê que até a questão de ocorrência que preocupava, não tivemos nada. E nem no do Alok, que era promoçado e tudo, que a gente tinha muita preocupação com isso, não tivemos nada. Nada.
Eu reparei também um outro lado interessante, que conforme as pessoas iam chegando, o encaminhamento das pessoas... Perfeito, quer dizer, a equipe inteira, segurança perfeito. Realmente não houve um incidente.
Não houve mesmo. E a gente aprendeu muito, porque a gente trouxe gente de fora com o pessoal nosso, que já é muito bom.
Sim.
Mas não tinha ainda a capacidade de fazer um negócio desse tamanho, um evento desse tamanho. E agora a gente já sabe.
Isso traz uma coisa muito boa, né? Que imaginando que a gente quer sempre crescer, fico imaginando o que vem em 2024, hein?
Vixe, nós já estamos começando a ver aí, não é fácil não. Mas a gente tem bastante coisa ainda esse ano. A gente tem um aniversário,
sim.
A gente tem também a virada, tem o October Cup e tem várias atrações já contratadas aí.
Alguma que você já pode noticiar?
Tem. Tem a Blitz, Michel Teló, e daí vai.
Que nem eu comentei nesse nosso bate-papo aqui, a Rádio Paulistano está aberta a você.
Não, a gente tem, inclusive, para poder divulgar, porque aqui é duro quando você vê um sócio que fala, poxa, teve show tal, eu adoro e não fiquei sabendo. Porque o sócio ele não vai também procurar muito, né?
Sim.
Então a gente tem que ter todo esse cuidado com a divulgação também.
Conte conosco. Acho que A Rádio Paulistano, ela tem uma amplitude a nível paulistano. Ela não é uma rádio unicamente cultural. Ela tem que ocupar o espaço dela, criar realmente essa divulgação a nível esportivo, a nível social, a nível cultural. Acho que esse é o ponto que é uma ferramenta a mais para o sócio, né?
Lógico. E eu acho que cada vez mais a gente tem que usar, né?
Milton, agora eu gostaria um pouquinho que você, nesse nosso encerramento desse bate-papo agradável, contasse um pouco de você. Coisas boas e coisas ruins.
Bom, dentro ou fora do Paulistano? Porque não é fácil coordenar tudo. Porque eu tenho minha atividade, que não é mole, e eu tenho que vir aqui praticamente todos os dias. Estou em contato com a minha equipe diariamente, através de WhatsApp, telefone e tudo. Mas a gente concilia. E olha, fico muito satisfeito por causa que o resultado é muito bom. A hora que você tem um presidente que apoia e realmente te deixa fazer, tem uma equipe muito boa e o restante todo, da diretoria toda, ajudando, quer dizer, não tem como. O negócio acaba sendo satisfatório de todo lado.
Eu só posso parabenizar você. Conte com a gente. É um prazer essa troca de informações entre nós. Acho que isso só faz agregar até ações conjuntas.
Olha, eu que agradeço. Inclusive, vou estar mais junto com vocês aqui, hein?
Por
favor.
Porque
a gente vai precisar.
Por favor.
Tá bom?
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.